E aí, pessoal, eu sou Pedro Rocha.
E aí, pessoal, Zaquito na área. Renascendo das cinzas.
Hello, my friends. Sou Icaro Regis e tamo junto.
E aí, galera, já faz um tempinho que não fazemos um episódio. E
eu tenho um hiato de 4 horas.
Um hiato de 3 meses, mas estamos de volta. E aqui estamos para falar sobre coisas novas, né? Novidades. Game Awards 2023. E aí? Mas... quais são as suas expectativas? Quem é que leva?
A expectativa é que Alan Wake leve um monte de prêmio. E Zelda também.
Alan Wake é o mais indicado.
Alan,
né?
Wake. E tá em várias categorias aí. Concorrendo a várias aí.
Bem, então... considerando o primeiro jogo que teve... é um jogo... bom. Eu acho que é tipo entre bom e muito bom. Do Alan Wake. Ele teve... sendo que ele teve muita pouca mídia. Não vou lembrar o motivo.
Eu ainda primeiro não... jogo. Não joguei o primeiro jogo. O segundo acabou de lançar.
Sim,
aí
é porque...
foda ter tempo, né?
O primeiro jogo, eu senti que foi numa vibe... quem jogou Assassin's Creed vai entender. É como se fosse o primeiro jogo da Assassin's Creed, que foi um jogo bom, sendo que precisava de polimento, e o segundo que saiu foi incrível. Tipo, corrigiu tudo que o primeiro fez.
Foi visionário.
Corrigiu tudo que o primeiro fez de ruim, e sei lá, ele, tipo, impulsionou tudo de bom que ele já tinha, tá ligado? O Alan Wake 2.
Impressionante. Esse jogo lançou o quê? Mês passado, né? E já tá no The Game Awards.
É, merecendo.
Não, exatamente, foi isso que, tipo, não tem nem tempo de pensar em jogar, tá ligado?
Os caras abriram a exceção da exceção.
Mas, então, enfim. Crê isso, né? Com isso que o jogo é bom.
É, realmente.
Abriu até exceção pro negócio.
A gente falar sobre os outros indicados, com mais detalhes depois da vinheta, porque nós temos que celebrar o nosso mantra, né? Parece uma coisa, uma marca registrada. É a vinheta, só que precisa de uma vinheta própria, pensando nisso também.
Bem, então
tipo a Libertadores, que não tem hino, e a Champions tem.
Que comparação é essa?
Não, mas no final das contas, todo mundo sabe que a Libertadores é melhor.
É verdade.
Mas eu não discordo, tem mais emoção.
Né, por exemplo, o Neymar tem liberta e o Messi não, né? Olha aí.
E o Messi não, chupa Messi.
Chupa Messi.
Perto do Neymar.
Roda a vinheta.
Puxa a vinheta aí, Lucas Marques.
Lucas Marques.
Sabe não quem é o Lucas Marques?
Não.
Você sabe?
Aquele companheiro do Daniel Molo.
E voltamos. Então, Game Awards está chegando e nós temos nossa querida lista de indicados. A gente primeiro começou falando já sobre o Alan Wake 2.
Quando é que vai sair? Quando é que vai sair a votação?
É dia 7 de dezembro, se eu não me engano, ou é 6.
Ok, tá certo, ok.
Mas assim, a gente começou falando sobre Alan Wake 2, né, que foi uma exceção de exceção. E indo para o próximo da lista... Baldur's Gate 3, um RPG de turnos que eu não tive a oportunidade de jogar, mas falam sobre ser muito inovador e houve muitas gameplays interessantes. Eu admito que em alguns momentos, né, pareceu chato de início quando eu vi, né, algumas coisas sobre o jogo, mas eu acho que a história ela cativa bastante.
Sobre RPG, porque eu ainda tô sendo introduzido nesse mundo.
Exatamente.
Tô começando até um RPG de mesa. Mas eu pretendo jogar alguns games introdutórios aí.
Falando sobre Baldur's Gate 3.
Mais...
Isso.
Não, é que, bicho, tu pega a comparação, abre agora na Steam, tu vê Baldur's Gate 2, mas assim, caralho, um jogo interessante pra época, se não me engano, lançou em 2008. Nossa, eu nem lembro, tipo, é um jogo que...
É
uma coisa assim, se você for ver, sendo que ele tem um gráfico de, tipo, dos anos 90, tá ligado? É até engraçado. Man, sendo que quando tu vê, aí, pô, lança Baldur's Gate 3. Man, Baldur's Gate 3 é literalmente, como vocês não são bem novos, né, em relação a RPG de mesa, é o que a gente chama É como jogar um RPG de mesa, só que sozinho, sem amigos, tá ligado? Isso é bem triste, porém.
Só você e o PC.
É porque é ridículo. É ridículo o quão incrível esse jogo foi feito. Foram 6 meses de várias pessoas escrevendo, tipo, milhares, talvez milhões até, de linhas de história. E são mais, é, tipo. Eu não lembro se são mais de 10 mil finais. É muito final. É muito final. 6 meses de história, muita gente falando.
Olha, isso aí é foda. Isso aí.
Ridículo.
Sim, esse número é quantitativo foda.
E é incrível, porque, tipo, qualquer interação que você tem. Tipo, sei lá, você pode. Você é muito aberto pra fazer qualquer coisa com aquele jogo, tá ligado? Sei lá, tipo, você vai enfrentar um Goblin. Aí você vai lá, você pode escolher matar o Goblin, você pode escolher. Sei lá, tipo, tentar fazer amizade com o Goblin, você pode escolher, sei lá, enfeitiçar o Goblin. Mas são tantos finais. Tipo, são tantos caminhos, né? Que se abrem quando você faz coisas. Você pode escolher queimar cidades, você pode escolher. Sei lá, transar com o urso, né? Tem isso, né?
As coisas assim.
Que isso, é isso.
Mas me fala aí, é mundo aberto?
É um caminho retilíneo, né? Uma história retilínea, só que você vai fazendo, tipo, pelo seu, seguindo, né? Pela sua própria rota. Você tem que entender que, tipo, como é muitas escolhas, dificilmente alguém vai fazer um caminho perfeitamente igual ao seu, tá ligado? É um jogo que realmente revolucionou muito.
Isso é impressionante. Isso é impressionante.
E vocês têm que entender que isso era muito nichado. Furou a bolha ridiculamente. Então, se você falasse que um jogo desse ia fazer sucesso, a pessoa ia te chamar de nerdola e falar pra você voltar pro buraco de onde você veio, tá ligado? Um bagulho assim, algo dessa lá atrás.
ele tá concorrendo com Zelda?
Sim.
Sim. Inclusive é o favorito a ganhar. Ele junto com o Zelda, os mais legal.
É porque eu achei que o Zelda ia arrastar tudo, né?
Cara, Tears of the Kingdom é bom, tá ligado? Só que eu acho que não só pelo fator de hype, né? Mas talvez pela qualidade no geral, eu acho que o Baldur's Gate leva, tá ligado?
É porque você tem que entender que...
A expectativa que leve, né?
O pessoal tem que entender. É a mesma treta que teve com Elden Ring e God of War. Tipo, os dois têm uma fanbase muito grande. Sendo que o pessoal tem que entender o conceito de revolucionar, tá ligado? A pessoa fala, mas é que God of War, Ragnarok, revolucionar. Revolucionar pica nenhuma, pô. É o mesmo jogo 2.
Eu quero entender. Eu gosto muito dos jogos da Sony, mas eu até quero justamente entender, porque assim, eu não gostei tanto do Ragnarok. Mas o que é que ele inova, né? O que é que eles acham que ele inova, né?
É uma esquemática
então,
de gameplay.
Então, revolucionário é GTA San.
GTA San, considerando que... Pronto, você tem que considerar que, tipo, o último God of War Ragnarok que saiu foi o Chains of Olympus, eu acho que do PSP, se não me engano. E foi uma bosta, não uma bosta não, mas foi bem fraco. Aí, sei lá, tipo, acho que foi 5, foi tipo 6, 7 anos depois de muito tempo, lança outro jogo. Que muda completamente a esquemática de um God of War, mudando pra um RPG de mundo aberto. E você fica tipo, meu Deus, que incrível, tá ligado? Você viu assim com a história e tal. Sendo que o segundo jogo é uma DLC do primeiro jogo, tá ligado? E ele não revoluciona. Agora você pega, pronto. Agora você volta um ano. Aí você vê Zelda Breath of the Wild. E aquilo revolucionou pra caralho. O pessoal tem que entender que em 2017 Zelda Breath of the Wild foi incrível. Mas em 2023, o Zelda, tipo, usou a mesma fórmula do jogo anterior. Não vai evoluir do nada. Oh, agora tem cidades no céu, tá?
Como se o Tears of the Kingdom fosse o Ragnarok do Zelda.
Eu digo que é porque o Ragnarok foi lançado 4 anos depois, né? Ele pega uma gameplay boa, tenta mudar assim a história. Eu acho, inclusive, aqui do Ragnarok.
E a diferença do Zelda são 6 anos, né?
Mas eu acho que... A Nintendo não falha muito em relação a tipo jogo ruim, tá ligado? Ela sempre...
Traduzir os jogos para português.
Não, mas aí é foda, né? É engraçado. Nintendo odeia o Brasil, né?
Engraçado um negócio da Nintendo que sabe, que eu até falou sobre essa questão de não traduzir. Alguns jogos, eles traduzem. Só que eles só traduzem jogos, né? Localizam jogos que tem no máximo 10 linhas de diálogo. Tem algum jogo lá de tabuleiro do Mario. Ele foi dublado, mas tipo, só tem umas duas ou três frases em português, tá ligado?
Não acabaram de. É o Mario Party, né? Você tá falando. Mas não acabaram de dublar aqui, acho que foi o Super Mario Onda que eles dublaram, se não me engano. Que. Se dublaram, não sei, mas é meio que. Não, é dublado, né? Tipo, a linha de áudio, se não me engano. O Super Mario Onda, se não me engano, é o Super Mario RPG. Se eu errar, mas foi um desses dois. E tipo.
A menos que não.
Não, mas normalmente a Nintendo ela não erra tipo, com o jogo. É tipo, você tem. É o jogo da Tears of the Kingdom, é um jogo muito bom. Realmente melhorou muita coisa, mas não inovou. Tears of the Kingdom não revolucionou, tá ligado?
Sim.
Elas vão mesmo. É a mesma coisa que a Ubisoft faz com o Far Cry, sendo que Far Cry né, não é. É uma esquemática bem pior, mas usou a mesma base do jogo antigo e mudou no atual.
Alguém me explica porque tá um rei. É tão grande em Star Wars Jedi Survival. O que aconteceu? Disseram que no início do jogo tava meio cagado, sei lá, alguma coisa assim.
Padrão, né? Padrão.
Padrão polimento,
padrão
né?
Padrão EA, né? Padrão EA.
Ah,
né?
Padrão EA. É foda, né? Aí por isso que tava metendo o jogo, porque tá tudo cagado.
É, bug, essas coisas assim, só que eu vi que melhorou, tá ligado? Aí.
É, eu vi que melhorou, mas o David Jones. O David Jones ficou me militando lá no.
Aí você tem que entender a diferença entre fã e fanboy, Zach.
Eita. Mas não foi apenas ele, não. Várias pessoas assim, no Twitter também. Mas hoje em dia todo mundo tá com o pau em todo mundo no Twitter, então.
Não é Twitter, é X.
Ah, achei que você... Ah, pelo amor de Deus.
É o X.
É o X, hein? Ah, mano. É. Um que tem zero chance de ganhar é jogo do ano. E quem dirá alguma categoria, que eu acho que dificilmente vai levar alguma categoria pra casa, é Spider-Man 2.
Spider-Man 2,
rapaz,
mano.
É porque... É... Esse cara é bom jogo.
Só me empolgado.
Ó, meu amigo diz, né, que no começo o jogo é meio chatinho, mas depois fica bom.
Eu não joguei, né, tipo, não posso falar pra verdade,
também
mas
também não posso falar.
O que eu vi é que ele saiu mais bugado, né, do que o primeiro, e que ele tem uma história meio torta, se não me engano, coisa assim.
Eu diria que a história é torta, eu acho que é mais na questão do desenvolvimento das tramas em si. Tipo... As tramas elas ficam um pouco deslocadas em alguns momentos. E isso é muito perceptível porque a trama ela começa seguindo o Miles, né? E depois isso muda abruptamente para um foco no Peter, um foco que ele não estava tendo no jogo. Aí isso ocupa muita coisa da trama e nesse momento o Miles ele que fica de lado. Se era um jogo que era pra trabalhar o protagonismo dos dois Spider-Man, por que eles ficam, tipo, sempre tem que ter um destaque, tipo, eu vou destacar agora o Peter. Ah, eu vou passar 5 horas com o Peter pra depois ter algum foco no Miles. Aí quando o Miles entra em cena, ali perto do final, quando ele volta a ter foco, você percebe que já perdeu um pouco do fio da meada, porque era justamente no final do pós-arco, né, após o Peter ficar livre do simbionte e chegou o Harry e se tornou o Venom, pô, ali ficou uma coisa 100% pessoal do Peter, tá ligado? É um jogo dos dois Spider-Man, mas a história é centrada apenas no Peter. Isso foi um pequeno problema, porque o Miles tenta ter uma trama dele, com a questão de perdoar quem matou o pai dele, essas coisas. Só que isso fica muito em segundo plano. E eles ainda tentam justificar, tipo... vou colocar aqui... Já que essa trama aqui ela foi jogada de escanteio, eu vou tentar trazer ela bem forçado, assim, pra tentar encaixar ela na história. Aí vai e faz com que o Martin, né... É o Martin Lee, é o seu negativo... faz com que ele consiga trazer o Peter de volta, que tá meio sofrido lá com o simbionte tentando entrar no corpo dele de novo, e transforma ele no anti-Venom. Eu acho que essa foi uma péssima forma de adaptar essa história dos quadrinhos. E aí,
Caralho.
também porque assim,
Como você acha? Como você acha que deveria ter sido?
tá ligado Spider-Man Web of Shadows, né? Que
Então
é um
não,
muito
tô.
famoso. É um dos Homem-Aranha mais famosos que tem nos jogos, né? Que meio que a cidade ela fica completamente, como posso dizer, dominada pelos simbiontes. Pronto.
Devo ter jogado, mas
Teve
provavelmente
isso,
tô lembrado.
e é um foco interessante porque mostra o jogo todo nisso, apontando isso. Só que quando você vê o desenvolvimento do simbionte no Spider-Man 2, é uma coisa rápida. E também a fase do Apocalipse, que não é bem um apocalipse, né? Mas tipo, a dominação dos simbiontes na cidade, ali eu acho que ficou muito vago, tá ligado? Até questão de usar personagens dos quadrinhos que tinham sua importância, que tinham suas próprias histórias, em outros personagens, tipo, fazendo adaptações
Tá
muito
certo.
sem sentido, tá ligado? Tipo, o Harry ser o Venom ao invés do Eddie Brock. É ter outra vilã, que é a Grito, que é um simbionte amarelo. É outra personagem, tá ligado? Aí nesse jogo eles colocaram a Mary Jane pra ser a Grito. Pra se tornar um simbionte também. Pra se tornar um boss pra você enfrentar.
Não, se feita bem, Jane.
Aí, mano, a Mary Jane virou vilã por alguns minutos, tá ligado?
Ai, meu Deus.
Bem, nada que ela já
Beleza.
não tenha sido, né? Na saga. Na primeira saga do filme, né? Do Amazing Spider-Man.
Ali era uma trocação da bexiga. Vou trocar você por tal pessoa e o Peter troca ela por outro, aí a troca por
Isso
outro também.
é uma trocação de Gaia danada.
Mas assim, o jogo é bom ainda, tá ligado? Só que ele parece uma DLC do primeiro também. E isso é um problema, porque depois do primeiro, eles lançaram um spin-off que tecnicamente é uma DLC do primeiro. Aí você tem a sensação de que você tá jogando duas DLC, tá ligado?
Mesmo tempo. Caralho.
Não, duas DLC seguida, tipo, lançou a primeira DLC e
Entendi.
depois a segunda DLC. É a mesma coisa que, por exemplo, Assassin's Creed tá fazendo agora, pô. Os caras lançam o jogo, né? Assassin's Creed é aquele Odyssey. Lançou o jogo é bem longo, ok, beleza. Aí eles lançam uma DLC e adiciona umas 10 horas de jogo. Aí depois de um ano, eles fazem outra DLC e depois mais uma. Cada ano eles vão fazendo uma DLC, porque, tipo. É meio que uma estratégia agora, né? Só que agora o que eles fizeram foi o quê? Foram DLCs que se transformaram em jogos completos. Só isso que mudou. Mas, né, tem algumas coisas interessantes. Tipo, a pessoa agora pode planar, né? Com a teia. É do Homem-Aranha que ele tem uma teia no sovaco. Ele fica planando por aí. Não precisa nem usar mais teia, se você não quiser.
Eu joguei o. Caramba! Joguei o Spider-Man. Não sei se foi PS1 e PS2. Depois eu tenho que procurar qual foi.
Mas
Mas.
o último que eu joguei faz muito tempo, não vou lembrar.
Cara,
Bom,
joguei
quem
o. Fala mal é o Spider-Man 3, né? Da época do Sam Raimi, né? O jogo. E o filme também, né? Mas tô falando do jogo, né? Mas eu até gostava. Eu vi que não era tão incrível, mas ele tinha uma história interessante, porque ele tentava misturar a história do filme do 3, né? Com outras tramas, né? Tipo, o Lagarto, aí tinha o Kraven também. E outra coisa, Isaac. Esse jogo, né, do Homem-Aranha 3, e tem o Kraven que tá caçando o lagarto, e o lagarto fica gigante, e você enfrenta o lagarto. Sabe onde você vê isso também? Isso que foi
Esse
feito.
filme.
Não, não, no filme não.
Não.
Nesse novo jogo agora, no Spider-Man 2, tem a mesma trama. O Kraven tá caçando o lagarto, o lagarto fica gigante, você enfrenta ele, numa coisa meio esgoto, alguma coisa assim. Mano, é
Então,
igual, tá ligado?
só reaproveitaram a.
Eles
Nossa,
reaproveitaram essa
aproveitaram
trama.
a história toda.
Pois é, eles reaproveitaram essa trama em um jogo ruim.
Ai, meu. Aceita aí que. E que tá concorrendo, né?
Pois é, mas não vai levar, pô. Não tem nem chance.
Não vai levar nada, né?
Em
É
2018,
tipo.
foi a mesma coisa. Spider-Man tava lá sendo indicado, mas ele tava do lado de God of War e Red Dead Redemption 2. E esse
Nossa,
que deu.
aí é. Infelizmente, não teve visto. Sabe o que é
Convenhamos.
engraçado? Convenha.
A ideia devia ter ganhado.
Rapaz.
Eu acho bem parelho.
Eu acho bem parecido.
Assim. Tipo, esse ano eu acho engraçado porque tem muito jogo bom, tá ligado?
Sim.
Já fazia um tempo que, tipo, depois da pandemia, no época da pandemia, sei lá, tem poucos jogos assim, se você parar. Mas,
Verdade.
ó, aqui, ó. Mas aqui, eu vou dizer os jogos que estão concorrendo, que é Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, vamos chegar ainda, né? Super Mario
Isso.
Bros. Wonder, que eu não joguei, não tenho muito o que falar, só. Eu só vi, acho que foi uma gameplay do. Nem lembro direito quem foi que jogou. Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3. E Zelda, obviamente.
Era.
Tipo. Calma, antes eu queria falar, tipo. Uma coisa que eu achei interessante é que o pessoal fala sobre existir uma categoria que seria os jogos de remake, né? Porque tá tendo muito remake hoje em dia. E o pessoal fala que não parece muito justo um remake concorrer ao jogo do ano, um jogo que já existe.
Cara, depende, tá
Mas,
ligado?
eu acho que depende, mas eu acho que
Acho que
seria
depende.
interessante ter um.
É
Seria
realmente
interessante ter uma parte para os remakes.
uma categoria, né? Seria interessante, mas essa parte sobre falar, ah, mas é só o mesmo jogo, só que feito de uma forma um pouco diferente, ou só mudando algumas coisas. Cara, eu acho que depende muito, pô. Tem muitas exceções, como o Resident Evil 2, o remake, né? Porque ele é totalmente diferente do original, cara. Tudo é diferente.
Mas com um sentido diferente. Eu tô só falando da gameplay, tá falando da porque é história, né?
Não, eu tô falando da história em si. Mas a história tem algumas diferenças, mas eu falo
Não,
tudo
obviamente.
sobre tudo, sobre a gameplay, sobre todos os. Todas as estéticas que eles usam também. Tipo, é outra obra, tá ligado? Não é só um remake. É uma
Obviamente.
reimaginação mesmo.
É porque quando você trata em história, tipo, o plot é o mesmo, o início é o mesmo. O meio e o final. É a mesma coisa, só que é uma coisa diferente, sei lá, tipo, a morte de um personagem acontece de outra forma diferente. Ou, tipo, alguns eventos acontecem antes ou depois de outros. Ou por aí vai, né?
Ou até mesmo
Tipo.
exclusão de alguns eventos e até mesmo
Obviamente.
adição.
Obviamente.
Mas eu acho que, por exemplo, o exemplo, né, do RE2 Remake, pô, ele é um jogo muito diferente do original. Ele não é só um remake, né? Mas, tipo, tem casos de remakes que eles são muito bons e competentes e acabam não tendo tanto espaço, né? Porque assim, quando o Dead Space Remake lançou, muita gente tava falando sobre, só que depois eles esqueceram. Só que eu acho que ele deveria ter sido até lembrado no Game Awards. É uma categoria. Você chegou a jogar
Ai, ai, ai.
o Dead Space?
O Dead Space Remake não joguei. Eu só vi. É um jogo que inclusive tá na minha lista pra jogar. Que eu comprei a trilogia, né? Do Dead Space pra jogar, só que eu não joguei ainda. Que, sei lá, não dava com uma mic pra jogar. E o remake é.
Eu
Não sei
ainda
se
não joguei
contar.
os outros. Eu ainda não joguei os outros, mas o primeiro é incrível. Eu me senti, nossa, uma experiência muito boa. E parece que mesmo sendo de 2008, se eu não me engano, esse jogo ele envelheceu muito bem, cara.
Você tá falando mais do remake ou do jogo original?
Tô falando do original, né? Porque o remake é desse ano. Mas tô falando, tipo, o original que é de 2008. Eu acho que ele envelheceu muito bem.
O original, eu acho engraçado que a estética dele realmente é muito boa. Mas ele tem um probleminha que eu vou até dar um gancho, que é em relação aos loads, né? Aos loads de espaço para espaço, que é uma coisa que o remake, né, tipo, o remake fez como cada parte da nave sendo um total, né? Como
Ainda bem,
sendo
porque
versão.
era meio
É.
chatinho.
E dando esse gancho, vamos pra Starload, né? Ou como o pessoal chama, Starfield.
Starfield. Cara, Starfield recebeu apenas uma indicação, não foi? Ele recebeu apenas indicação de melhor RPG que, sinceramente, não vejo, claro que tem algumas suas características de RPG, mas eu não vejo necessariamente como um RPG em si. Porque assim, uma coisa é você ter um game com características de um RPG e ele ser de fato um. Porque, por exemplo, você chega assim e vê um Assassin's Creed Valhalla, isso aí, ele fala que é um RPG. Pô, não é, cara. É um jogo de ação aventura. E os caras, para disfarçarem de RPG, colocaram númerozinhos pra apresentar, sei lá, você tá lutando contra um personagem, aí você bate nele, aí aparece o número do dano que você deu nesse personagem. Pô, isso aí não significa que o jogo é um RPG por causa disso, tá ligado? Mas o pessoal vê
Tipo,
isso e diz, cara, um bom RPG, olha que massa.
tipo, normalmente RPG, eu penso, tipo, existe RPG de duelo, né? Que eu acho que é mais característico que Final Fantasy.
Sim,
Se bem que, tipo,
sim.
considerando que Final Fantasy traçou pra um. Considerando que Final Fantasy. Já os atuais, né? Tipo, 16 ou Final Fantasy Remakes, com série de Remake.
15 também, né?
Aí você vai ver que não é mais um jogo de turno, você vê mais que é um. É mais um RPG clássico. Um RPG clássico, eu penso que você começa um médio de linha. Com o personagem no seu nível parede, você vai crescendo e junto, junto com os inimigos, embora assim você vai adicionando habilidades, você vai fazendo builds, você vai ver fazendo suas classes. Que você vê que não é uma coisa tanto presente, assim, no Starfield, mas que vai com o seu lado, tipo, se você pensa, se você quiser alguma coisa futurista, né? Nesse naipe, mas ali perdido. Posso recomendar tanto Fallout, né, que também é da Bethesda, tanto quanto The Elder Worlds, que é um
Não.
que era da que era da que é da Obsidian Games, que inclusive foi a Obsidian, quem não sabe, que criou Fallout em inglês. Era da Obsidian, não era da Caramba, era da esqueci agora, Black Isles. Black Isles com Obsidian, eu tô falando a merda do caralho. Tenho certeza que eu tô falando uma merda do caralho, velho. Mas
Se
tô
brincar,
já.
mano.
Mas se eu vou ficar triste se eu ver que eu tô falando merda. Era da. Não, mas é da Black Isle, se não me engano. Mas da Obsidian não. Mas a Obsidian fez um. Como é que eu posso explicar? Pronto, Obsidian fez um. Como deveria ser o Starfield e o No Man's Sky. Só que, tipo, você vê que. Uma coisa que o Starfield pecou muito, né? Quantidade de loads. Que é ridículo. Eles
Nossa,
deveriam
nossa. Eu não consegui terminar de jogar por causa disso. Mas eu tava gostando muito.
E a esquemática de um jogo de exploração. Que normalmente a Bethesda não peca, né? Na minha opinião. Era dificilmente a Bethesda deveria pecar nisso, né? Com Zelda, que ela fez Elder Scrolls, Fallout e Snipe.
Sim.
E tipo. É uma coisa que. É um jogo que. Pronto, um jogo que eu não vejo o pessoal falando. É o The Outer Worlds, né? Que. É um jogo. Como se fosse No Man's Sky, né? Que você. Tem um jogo e faz um tempinho. Talvez eu vou aterrar um pouco da história. Você é o cara que. Tá lá, né? Vou falar bem por cima, que eu esqueci praticamente tudo, né? Vou falar só mais o que eu lembro. Tá lá, você encontra um doutor lá pra fazer. Seguir a história do mundo futurista, né? Tipo, vários anos no futuro. E você tem uma nave. E, tipo, você vai fazendo a história, decorrendo, encontrando os companions pra entrar na sua nave. Tipo, cada companion, tipo, são companions pré-definidos, obviamente. Mas não algo tão linear, porque você pode ter vários finais, dependendo de como você faz a história. E os companions que você tem, se você quiser ter o melhor final possível, você vai ter que pegar todos os seus companions, né? Tipo, todos os seus aliados. E fazer todas as histórias deles. E fazer o final bom, né? E tipo, você vê que tipo, são vários planetas, mas os planetas são tipo bairros, tá ligado? Porque você tem que entender que. Como é que eu posso falar isso? Aparentemente. É como se ainda na época atual o pessoal ainda não tivesse tecnologia para fazer um mundo tão vasto e denso. Por si só, tá ligado? Tipo, no final vai ficar algo meio muito vazio, vai fazer um planeta ficar muito vazio, tipo, como aconteceu com o Starfield, né? A
É,
parte
queria
da.
até um negócio procedural, né, que eles fazem que.
É muito nessa parte de IA, né? Querendo nessa construção, de religião aleatória de construção de planetas. Também um jogo que também fez merda nesse aspecto. Mass Effect Andromeda. Que vamos planejar que vão ser 1.000 planetas, aí depois, sei lá, aí ficou 100, e depois foi pra 7 planetas, e 7 planetas é muito merda, tá ligado?
Se não faz porra nenhuma. E
Caramba.
tipo, pronto, agora o The Outer Worlds ele fez muito bem. Ele fala assim, pô, a gente tá aqui, a gente sabe que não vai conseguir fazer uma coisa muito densa se a gente deixar com essa esquemática meio ampla, né, demais. Então eles fizeram cada planeta deles, eu não lembro quantos são, não vou lembrar, desculpe. Eu joguei faz tempo um joguinho, mas eu joguei muito bom. Que eles deixaram essa esquemática tipo como se fosse o planeta fosse o Mario. Eles foram adicionando, foram adicionando coisas para personagens, estruturas, esse aspecto de exploração, tá ligado? Que deixa muito mais fácil, tipo, muito mais. Como é que é o nome? Muito mais prazeroso de explorar. Tá? Ah, você fala assim, ah, o lugar é pequeno, mas tipo, é pequeno, mas bem denso, tá ligado? Eles
Sim,
souberam o que
sim.
fazer. Infelizmente, Starfield pecou nesse caso, né? É um jogo bom, mas não, na minha opinião, não é um jogo bom. Felizmente, né?
Pois é, e eu acho interessante que a Bethesda, eles focam em algumas coisas que, em teoria, poderiam ser irrelevantes, mas são até uns detalhes interessantes, né? Como a questão de gravidade, que é bem, bem feita mesmo, sabe? E, enfim. É, saindo um pouco dos rejeitados, o próximo indicado que a gente tem que falar, né, ainda temos o Resident Evil 4 Remake, né? E antes de falar sobre ele, precisamos falar sobre o quão histórico foi o original. E aí, quem? Todo mundo tem
Bem,
alguma história com. Todo mundo aqui tem história com o RE4, né?
a primeira vez que eu joguei Resident Evil 4, eu acho que eu tinha uns 6 anos. 2008? 2008, tinha 6 anos. Eu tava num sertão aqui, tava num sítio do meu tio avô. Tava numa TV de tubo, preto e branco. Eu tinha levado meu PS2. Acho que foi meu irmão que levou o Resident Evil 4. Ele falou assim: bora jogar? Aí, bora. O preto e branco, 2008. Aí botava na parte do Deolago, velho, assim, porra, velho. Tipo, aí eu via meu irmão enfrentando o Deolago, aí eu via ele morrendo, o bicho comendo, aí eu ficava com medo, velho, do Deolago. Depois desse dia eu parei, eu comecei a ter medo de Resident Evil 4, velho. Eu pensei, pô, não quero ver jogo de terror, velho, não quero ver jogo de terror. O que é engraçado é que, tipo, desde pequeno eu sempre gostei, tipo, eu tive um trauma. Eu quero falar que eu tive um trauma, acho que quando eu tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, é que eu vi o Grito 3, se não me engano. O Grito 3, aí eu passei uma semana, tipo, um do lado da minha mãe, tá ligado? Tipo assim, seguindo minha mãe pra todo lugar que ela ia. Quando eu chegava em casa da escolinha, aí eu seguia minha mãe assim, eu ficava assim com ela do lado. Mas, tipo, depois disso, depois que eu superei esse medo, eu comecei a ver, tipo, a história de terror no Play, comecei a assistir filme de terror. Hoje em dia eu acho o filme de terror muito engraçado, tá ligado? Porque você vê que é tudo. É que, tipo, é tudo uma receita. Quando você aprende a receita, fica tudo muito previsível. Eu acho isso muito engraçado.
Sim.
Mas jogo de terror parece que eu não tinha superado, tá ligado? Caralho, velho. Esse Resident Evil é muito assustador, cara. Ai, meu
Cara,
Deus, velho. Esse Dead Space é muito assustador. Acho que Dead Space nem existia, sabe? Não,
pior que
existia,
pra jogo de terror, eu também sou meio cagão ainda hoje, sabe?
existia. Hoje eu amo jogo de terror. Quando eu tinha uns 14 anos,
Bom,
diria.
eu amo jogo de terror, filme de terror, a maioria das produções relacionadas com terror. Só que eu tenho muito problema de não conseguir controlar aquele personagem. Tipo, eu tô ali controlando o personagem pra fugir, pra tentar sobreviver ou matar os monstros, essas coisas assim. Só que mesmo assim tinha um certo medo de estar no controle. Aí eu evitava. Só que depois eu fui melhorando um pouco nisso, né? Eu acho que o que ajudou também foi um pouco o próprio Resident Evil, né? Porque o 4, ele não é focado tanto no terror. E o 5 e o 6 já esperou com tudo. Então, tipo, a pessoa vai esperando um pouco disso. Aí quando chegou o 7, eu ainda senti um pouco medo, de medo, tá ligado? Porque ele mudou o meu parâmetro pra franquia naquele momento. Mas quando chegou no 8, eu já tinha superado qualquer coisa, obviamente. Um negócio foi recente e tudo mais.
Bicho, tipo, antigamente eu jogava, o que eu tive coragem de jogar foi Resident Evil 6 com um amigo meu que ele tinha Xbox, que acabou de comprar Xbox 360 e jogava assim, caralho, véio, Resident Evil 6, bora jogar aqui, campanha, jogava a campanha do Chris do Pierce, muito bom,
Nossa.
e tipo, eu jogava, tipo, mas aí eu, quando eu tinha uns 14 anos, velho, assim, porra, véio, eu via assim, tava sem assim, nada pra jogar. Eu gosto muito de Mega Man, sempre vou chamar de Mega Man. Eu jogo muito Mega Man, tá ligado? E tipo, porra, vai dizer esse Mega Man aqui. Não tô sem nada pra jogar, velho. Sei lá. Tinha zerado o Gun também. Nossa, véio, o jogo montando. E eu pensei, porra, velho. Não tô lá pra ver. Aí eu vi assim na stat. Resident Evil 4 aqui, porra, velho. Vou superar meus medos e jogar isso aí. Eu joguei, velho. Daí foi pra frente, foi a vida, né? Aí a vida foi, fez uma massa fraquinha, velho. Com alguns altos e baixos. Aí nem tudo é
Amém.
perfeito.
O remake, claro que ele não tem chance, né, de vencer, mas eu acho até interessante ele estar lá, né? Porque o original também estava e ele ganhou, né?
Ganhou em 2005. Lembrando que foi ele que trouxe a esquemática de câmera over-shoulder, né? Sobre essa terceira pessoa que fica sobre o ombro. Que muitos jogos usam até hoje. Foi inovador. Sendo que, obviamente, ele. O pessoal fala que não envelheceu muito bem, mas eu digo que algumas mecânicas não envelheceram. Você. O pessoal parece que leva tudo como se fosse, tipo, pô, isso aqui é só porque uma coisa não envelheceu muito bem que o resto também não envelheceu, tipo. Outra coisa que não envelheceu muito bem foi a esquemática que eles resolveram no Resident Evil 4 Remake, né? Que foi o Leon só podia atirar parado, tá ligado? Você tinha que parar. Você tinha que correr, parar, mirar no bicho, atirar e depois começar a correr de novo. No Resident Evil 4 você pode atirar andando, velho. Isso é uma coisa que envelheceu mal, né? Mas aí eu consegui consertar no remake. E é a coisa mais legal.
Cara, eu acho o remake uma obra muito boa. No geral.
O
Claro.
remake
Oi?
é tanto com uma pitada de saudosismo junto com sei lá, eu sinto que ele é uma obra incrível, mas eu não sinto que ele bateu a obra de tipo, perfeição do mundo dos games, tá ligado? O remake. Não sei se você fica meio assim, acho que é tipo. Quando eu penso em remake, eu penso tipo uma obra fiel ao seu original. Tipo, ah, a pessoa fala uma coisa da avaliação muito bem. É porque você tem que entender também o contexto da. Como é que é o nome? Anacrônico, né? Você tem que entender. Não sei se você sabia a palavra. Do o que é que tá rolando. O que é que tava rolando naquela época. E o que é que tá rolando na época atual, né? Naquela época, por que que o Resident Evil 4 tava indo pra uma. Os Resident Evil tava indo pra uma esquemática mais de ação? Porque naquela época tava rolando muito jogo de ação. Tinha muito jogo. Tinha Call of
Tem.
Duty. Battlefield. Que mais? Tava tendo o CD que os jogos, tipo, tava indo pra uma esquemática bem mais ação. GTA San Andreas já era assim. Uncharted, né? Devil May Cry. E tipo, pessoal, pô, então bora colocar um pouco mais de ação com essa temática, esse level, né? Esse é saiu Resident Evil 4. E tipo, esse CD, como ele é inspirado assim, no meu pastelão, tipo, ah, o Leon falando. Where they are going? To bingo? Aí você, porra,
Ao
pra
bingo.
onde estão indo pro bingo?
Sim.
Aí você vê, porra. Aí o Leon falando, pô. Falar com o Salazar, no thanks, bro. Ou o Luis Serra falando, esse aí, falando com o Leon, né? Quando eles veem o Vitor Mendes, esse é o Big Cheese. E tipo, você vê que ele reiterando das frases que é meio pastelão. Mas eu acho que era o que mantinha a essência. Eu senti que o Leon, ele ainda tinha essa essência meio tipo de. Como é que eu falei? De engraçadinho, sendo que só deixaram ele. Tipo, enquanto o cara do Resident Evil 4 original era um cara que se divertia, não tinha medo de nada, tava no meio da putaria, você percebe que o do Resident Evil 4 Remake, o Leon é o cara traumatizado, tá ligado? De 6 anos. O que aconteceu há 6 anos atrás no Raccoon City. As coisas.
Sinceramente, eu acho que isso faz mais sentido, na verdade.
Bicho.
Narrativamente falando.
Eu acho que tira a essência do que é o jogo original. Mesmo tentando olhar, isso tira o que em conceito de fidelidade pro remake. Porque se você for ver, pronto. Um dos jogos considerado um dos jogos mais fiéis em questão de remake, Resident Evil Remake. Tá tudo lá.
É, até
Tudo lá
os
e mais.
erros, né? Até os erros de continuidade ainda estão lá.
Tudo lá e mais um pouco. Inclusive, é o mais bem avaliado de todos.
E tem até personagens novos, né? Como a Lisa Trevor.
Lisa Treble. F. Uma das que mais sofreu, viu, nessa série de jogos.
Com
Bem, mas
certeza.
pra não prolongar tanto de Resident Evil 4 que é meio que. Foi, fala. Só que não é Resident Evil, né? Não só que sobre Resident Evil. Sim, sobre o The Game Watts.
Sim, é. Episódio de Resident Evil já teve.
Sim. Sim, é barato. Deixa assim, né? Pronto. Tipo, Resident Evil 4, na minha opinião, é um jogo que no meu coração ganhou o Game do Ano. Mas na minha mente, obviamente, é, o, tipo, é um dos mais fracos que tem aqui, né? Se sim. Você considerar não. Com Baldur's Gate.
Acho que isso não é o mais fraco da a lista, né? Porque tem o Spider-Man 2.
Não, é, os dois mais fracos são o Resident Evil 4 e o Spider-Man 2. São... Aí sim. o pessoal fala, ah, coloca. Poderia ter colocado no Sea of Stars, né? É Sea of Stars, acho. É Sea of Stars, é um jogo de RPG muito bom que lançou. Coloca Starfield, né? Outro, é, poder colocar. Sendo que a gente pode falar da piada da vez, que é Hogwarts Legacy.
Cara,
que não foi indicada pra nenhum.
Cara, eu não sei. É que esperava que ele seria indicado. Não sei, na verdade. Eu não esperava nada desse jogo. Ele, quando ele foi anunciado, quando lançou também, eu fiquei, caralho. Ele é exatamente aquilo que eu pensava que ele ia ser. E eu tava certo, pô. Ele não é um jogo inovador, não tem coisa. Eu acho que nem a gameplay é atrativo e intuitivo, tá ligado?
Sabe o que eu vi alguém? Eu vi um vídeo que foi. Poxa, tentando entender mais sobre Hogwarts Legacy. E o que foi que esse. O que foi que esse vídeo falou? Que Hogwarts Legacy, obviamente, que tem que falar, Hogwarts Legacy é uma Hogwarts Legacy, porque a única coisa que é boa no jogo é Hogwarts. Quando você sai de Hogwarts, é tudo uma merda, tá ligado? Aí tá associado assim. Mas tipo, aí eu vi ele falando uma coisa que é muito interessante, que pô, eu concordei pra caralho. Que se você pega Hogwarts Legacy e tira o nome de Harry Potter, ele é só mais um jogozinho de magia genérica. Tipo, ninguém ia ligar, tá ligado? Ia flopar pra caralho. Se você tira essa... esse peso, né, que é Hogwarts, que é Harry Potter, você vê que ele é só mais um jogo genérico, normal, de magia, né? Que, sei lá, talvez se não fosse Harry Potter, tentaria ser um Souls-like ou... Inclusive, outro jogo muito bom também pode ser Lies of
P. Oh?
Lies of P.
Não fiquei sabendo, não conheço não.
É o jogo Souls-like do Pinocchio.
Ah, sim. Fiquei sabendo, só que eu não tava lembrado de nome, o nome dele. Na verdade, eu até achei interessante, só que eu não procurei a fundo. Porque eu não sabia se eu tava falando sobre ser um Souls-like do Pinocchio, se era... Se era meme ou se era verdade, mas é mesmo do Pinóquio?
É verdade.
Caralho.
É engraçado porque, tipo... É um jogo interessante. Que eu acho que pega muita... Eu acho que foi muito baseado em... Na temática meio britânica, 1800. É, com... Meio Bloodborne. Sei se era o Bloodborne.
Já sim.
E tipo, foi dito que ele ia ser um jogo fácil e não tão difícil para os iniciantes, sendo que tipo, é um jogo bem justo também, como qualquer outro Souls-like.
É, Bloodborne, eu tentei jogar, mas eu não consigo, cara. Acho que realmente Souls-like não é pra mim, não. É meio difícil assim, aí às vezes não quero ter paciência pra ficar dificultando minha vida, né? Imagina a minha vida no jogo.
Tipo, Lies of P, o pessoal até falou assim, ah, e tal. Lies of P poderia ser indicado. Uma vez poderia, mas eu acho que ele também seria um nome bem fraco. Você pega qualquer coisa aqui e compara com Baldur's Gate 3 e Legend of Zelda, realmente, parece que não tá no mesmo nível. O que você poderia ainda implicar e colocar como no mesmo nível seria Alan Wake 2.
Sim.
Vai tirando isso. Acho difícil qualquer outra coisa. Inclusive, jogou o próximo aqui que eu queria falar, Hi-Fi Rush, jogou. Sabe? Sabe de Hi-Fi Rush, o...
Tô ligado.
Que é da Tankin Wars. Que é do... Eu não sei se ela foi produzida pelo Shinji Mikami, mas se não me engano não foi.
Ele é exclusivo, é?
Ele é exclusivo. Em Windows Xbox Series.
Ah. Eu só tenho assinado o Game Pass em dia desse só pra jogar Starfield e Parei de assinar a Copa. Qualquer dia que eu queira voltar a jogar de novo, eu assino aí.
Meia. Você acha que quando você vê a história de Platinum Game, sabe? Foi o pessoal que tinha saído da casa. Até pra fazer o próprio style. Ele que fez The Evil Within, que é muito inspirado, né? Shinji Mikami, né? Criador do Resident Evil, sair pra fazer isso. Fez um jogo muito bom. É o que você mais pode falar, que é uma junção de Silent Hill com Resident Evil. É incrível. Tanto 1.2. Aí veio o Ghostwire Tokyo. Que teve um desenvolvimento bem conturbado. Que a produtora principal que tava fazendo saiu. Teve um monte de problema também, né? Ele saiu meio torto. Poderia ter sido melhor. E nesse meio tempo, tava rolando especulação sobre o Devil May Cry 3, sendo que aí fizeram. Foi quando a. Acho que foi. Eu não lembro se a Microsoft comprou a Tango Gameworks. Ou eles meio que fizeram. Ah, foi comprado. Quem comprou foi a ZeniMax Media. Foi adquirida pela Microsoft em 2021. Que a Tango é da ZeniMax, é. Se não me engano, é isso. Se não me engano. Aí foram fazer Hi-Fi Rush. Uma divisão de jogos que só fazia jogo de terror. Do nada, foi fazer um jogo meio que hack and slash. Com uma parte de... Hã?
Algo diferente.
É. Com um jogo hack and slash meio de ritmo, assim, ação, beat'em up. E foi muito certo. Foi ridículo, tá ligado? E tipo, você vê que quando você vai ver tipo, por trás, isso deu uma xiga a mais no pessoal. Que tipo, pô, a gente agora não precisa só fazer jogo de terror, tá ligado? E também é bom em fazer outras coisas, como foi Hi-Fi Rush. Foi um jogo muito bom. E, inclusive, o pessoal não tá falando mais muito, mas é muito bom. Inclusive. E chega até a ser engraçado. Que eu acho, sabe, que poderia ser indicado a Game of the Year, não ia ganhar, mas poderia ser indicado só pra dar uma moral assim, né?
Tá no lugar do Mario, né?
Não sei, Mario Wonder também é muito bom. É porque eu vi, no final sempre quem ganha é só um, né? Mas tipo, poderia haver mais vagas de indicação, tipo, ah, 8 vagas ou 10 vagas. No final, quem vai ganhar é só um do mesmo jeito.
Era, em Mario, se você parar pra pensar, né? Sempre tem um Mario, né?
É, Nintendo sabe fazer.
Aí, até um amigo meu falou, né? Justamente hoje, ele tava comentando sobre isso. E parece que o Mario, ele já tem uma cota ali só de existir, tá ligado?
É, uhum.
Ele tem um lugar garantido. Só...
Mas o Mario, eu achei incrível porque, tipo, normalmente ele sempre acertou. Ele não tem como errado, mas, tá ligado? E a Nintendo sempre trabalha muito no... A Nintendo é uma pau no cu, que não dá direito pra... Ah, vocês têm que comprar meus jogos, vocês têm que comprar meus consoles pra poder jogar meus jogos. Vocês não podem piratear, vocês vão ter que... E a gente não vai vender os nossos direitos pra fazer com qualquer um, sei lá, tipo, colocar na Steam jogos, né? Ou colocar na Epic. Vocês vão ter que comprar nossos consoles e tal. Ela é pau no cu, sim, mas ela sabe fazer jogo. E ela é muito boa nisso, entendeu?
É pior mesmo, sendo boa pra caralho nisso. Mesmo assim, eu não daria um jogo, o dinheiro nesse console, não daria dinheiro nesse jogo. Não sei, cara.
É
muito específico, tá ligado? Tipo, eu não iria comprar um console pra jogar Mario e Zelda, tá ligado? Porque, mas tem os jogos da nova geração que roda e tudo mais. Só que o desempenho é totalmente diferente, cara. Hogwarts Legacy, eu vi uma gameplay de comparação dele na versão de PC, na versão de Switch. Cara, tava terrível. Terrível.
Eu sou mais suspeito pra falar, porque eu amaria colecionar console, né? Se tivesse dinheiro, então não posso falar muito, mas eu já pensei até em comprar um Switch.
Ah, se tivesse dinheiro, beleza. O negócio aí, falando de quem não tem tanto, né? Não tem dinheiro pra comprar todos os três consoles principais. E ainda tem o PC.
Os três principais. Hoje em dia eu tô meio confuso, né? Sobre os Xbox. Não sei se é o Series S, ou se é o Series X, ou se é o Series Z, sei lá, porra. Aí o PlayStation 5 e Nintendo Switch.
O Series S, ele é uma versão meio memes do X, né?
Ah.
Não, é porque
uma versão
pronto.
mais barata também, até. Só que
Mas
agora eles aumentaram o preço sem motivo nenhum, né?
É, deu essa treta aí, né? Só
Cara, os caras
decidiu.
aumentaram mais.
E foi
Mais
só no
de
Brasil.
R$ 1.000. Pois é. Mais de R$ 1.000. E, tipo, se refletisse na qualidade ou até mesmo no próprio produto, tipo, o produto mudar alguma coisa. Mas não, é o mesmo produto, tá ligado? Não faz sentido, né?
Sabe o que é engraçado? Eu tinha visto um vídeo falando assim sobre como a Microsoft, que era sua amiga, virou sua pior inimiga. E como a Nintendo, que era sua pior inimiga, decidiu voltar pro Brasil e se tornou sua amiga do nada.
O Tucas?
Foi, deve ter sido o Tucas, não sei se foi o Tucas.
Acho que foi, mano. Eu vi esse vídeo.
Pronto,
Foi
é o que
esse.
eu falo. É, aí do nada. Tipo, a Nintendo já tinha uma história do Brasil, né? Sendo que teve toda uma treta por trás, que eles decidiram não seguir aqui, mas foi mais tipo, o Brasil fazendo merda mesmo, pessoal. Mas não justificando porque que eles não fazem jogos no PTBR, né?
Pois é,
Mas.
principalmente considerando que o Brasil ele é um grande consumidor de jogo.
Terceiro maior do mundo, eu acho.
Isso é.
Alguma coisa assim. Peraí.
Mas enfim, fechando essa questão do jogo, dos indicados ao jogo do ano, né? Também dá para falar sobre algumas outras categorias, como, por exemplo, a melhor RPG, que no caso temos, né? Obviamente o Baldur's Gate vai ganhar também, mas tem alguns intrusos, little intrusos, né? Como Starfield. Também vemos até alguns jogos que foram meio criticados quando foi lançado, e tem algumas indicações, como Final Fantasy XVI, que está indicada a melhor narrativa, e outras, eu não lembro também, a outras indicações. Eu acho que também é o melhor jogo contínuo, né? Tipo, continuação, essas coisas.
Pô. Em relação ao RPG, eu acho engraçado, porque acho que Final Fantasy é o único jogo que ele meio que tenta evoluir graficamente e mecanicamente sobre o RPG. Como assim? Tipo, você vai ver que ele tá sempre melhorando lá o cenário. Você vê que ele não é mais um jogo de RPG de turno, né? Mais focado, tipo, mais numa forma de combate em tempo real. Mas você vê que, pronto, na lista de RPG tem Sea of Stars, que é um jogo que é mais aquele RPG tradicional. Tipo, o gráficozinho, tipo, pixelizado é incrível, mas é na mesma esquemática como qualquer RPG dos anos 90, tá? Você vai lá, tá em turno, você bate. História incrível. Inclusive, se, na minha opinião, se um RPG normal, assim, básico, não tiver uma história incrível, broxante, RPG tem que ter uma história boa, senão não faz sentido. Porque, querendo ou não, tipo, tem muita gente que acha o estilo do RPG algo meio morgante, como é que eu falo? Acho que morgado é uma gíria meio nordestina, né?
É
Acha
mais ou menos.
meio como é tedioso, pronto. Você vai lá, tipo, vamos dizer que tipo pronto, bicho, Pokémon, jogar Pokémon sem o Fetch, sem o 2.0, jogar sem o 2.0 é broxante. Você fala, ah, o bicho é Pokémon ataca. Aí você tem que esperar o outro Pokémon atacar. Tipo, aí vai ser mais uns 15 segundos, bicho. Tem que ter uma história boa. E sei lá, pronto. É, pronto, tem tipo Sea of Stars. Tem também agora o outro, né? Que tem o Octopath Traveler. Também é muito bom. Que é como se fosse uns RPGs assim, meio com uma esquemática, né? Tipo, qualquer RPG dos 90 assim, 2000. Sendo que meio 2.5D. Que eu acho também
Eu
bem
acho
legal, se
interessante.
pá.
Eu
Você
acho interessante
vê.
o uso do
Não,
Otsugode.
e você. Você coloca aí no Google Imagens Octopath Traveler. Coloca Sea of Stars, você vai ver que é muito bonito, velho. Tipo, você vai ver que, tipo, as pessoas são muito bonito, velho. Mesmo sendo, tipo, uma esquemática meio ultrapassada, mas, tipo, do jeito que, pô, um RPG raiz é, né? Vamos dizer assim.
Eu acho também que apresentações brasileiras, né, no Game Awards.
É o
Dois jogos
Salve.
brasileiros. Dois jogos brasileiros indicados a melhor jogo de luta.
Então, eu só lembrava, não sabia do Pocket Bravery, né? Que é um beat it up.
E eu só sabia do God of Rock.
God of Rock, que eu achei até engraçado. É um jogo de luta guitarreiro. Eu nem sei meio o que dizer, sei lá, tipo.
Cara,
Eu acho exótico. Exótico.
É exótica, tá ligado? Porque, tipo, é uma mistura de jogo de ritmo com um jogo de luta, né?
Total.
Jogo de música e de luta ao mesmo tempo é uma
Nossa.
coisa meio louca, né?
Não faz muito sentido. Eu lembro que quando eu tentava fazer umas loucuras dessa no Dev Simulator, esqueci qual nome do jogo, que você é um programador de jogos e tem que fazer jogos. Aí meio que dava merda, umas coisas assim. Você tem que saber que tipo coisas.
Tô ligado nesse jogo, mano. Game Dev Take On, né? Alguma coisa assim. Game
Oh,
Dev.
é Dev Tycoon. Dev Tycoon, exatamente.
Isso. Eu até achei uma aposta interessante, né? Não sei como é que é na prática, como é que é jogar necessariamente esse jogo, mas parece ser interessante.
Eu não sei, eu acho que sinceramente, tipo, até vendo as notas, eu acho que é ousado, mas tira o que é bom de um, sei lá, de um jogo de luta, né? Fazer combo e tal, essas coisas.
Eu também. E esse Pocket Bravery, ele parece ser interessante também. Parece bem. Tem um estilo bem cartunesco. É bem. É legalzinho, assim, pelo estilo. A estética, pelo menos.
Ah, eu falei que é a Beat It Up, né? O Pocket Bravery. Falei besteira, desculpa. É um jogo de luta
Isso.
mesmo. Bem pixelizado.
Eu acho que a gente falou bastante sobre tudo que temos proposto para falar sobre esse, o Game Awards, sobre as principais questões. Só que também a gente falou sobre alguns jogos que foram ignorados, mas seria bom até falar sobre outros. Né? A gente falou sobre Starfield, sobre Hogwarts Legacy, né? Mas também
Really?
tem outro jogo que é o Diablo 4, né?
Oh,
Ele.
nossa. É um jogo que se matou, na minha opinião, né? É um jogo que teve um início bom, bora dizer assim. Sendo que. Como é que eu posso? Ele não foi indicado pra alguma coisa, inclusive? Acho que não.
Não.
É. Não, foi
Não, não,
inclusive. É, foi
foi inovação e
inovação e
acessibilidade, melhor
acessibilidade.
multiplayer.
Bem, não sei sobre inovação e acessibilidade, sendo que, tipo.
Porque, tipo, é uma questão de um público que a gente não participa, né? Aí é
Mas
meio difícil você saber opinar tanto sobre a questão da acessibilidade.
tipo, realmente. Mas o que eu sei sobre ele foi que ele lançou interessante, né? Sendo que acabou que se tornou muito repetitivo e teve coisas que ele lançou depois, updates. Que meio que fuderam com a jogabilidade, né? Que, tipo, eles deixaram, tipo, as coisas bem mais difíceis. Tipo, você upava. Quando você matava certo bicho, você ganhava 100 XP. Aí, e sei lá, ganhava 100 de gold, bora dizer assim. Aí eles colocaram um negócio que deixava bem mais difícil você subir de nível. E deixava o jogo mais complicado. Tipo, os bichos tinham mais vida, eles te davam mais dano. E quando no final, em vez de você ganhar 100 XP, você ganhava tipo 10, tá ligado? Você era um décimo. E isso fudeu
Caralho.
muito a gameplay, ridículo. Não deixa
É
muito justo.
realmente.
Não deixa muito justo.
Foi justo ele não estar indicado.
Ah, acho. Bem.
Outra que o pessoal tá falando muito sobre ser injustiçado, mas eu acho que na verdade nem foi necessariamente injustiçado, porque eu não vi uma qualidade tão diferente nele. O Assassin's Creed Mirage.
Ou pior que eu nem ouvi mais falar dessa porra.
Cara, eu também eu não vi nada, nem no lançamento eu ouvi alguém falando sobre esse jogo. Não ouvi, não.
Não é algo que eu jogo sempre, né? Eu só zerei o Assassin's Creed 4, mas realmente flopou, amigo. Tem muito que dizer sobre
Pois
isso.
é.
Eu não sei se foi. Só se foi ruim, ou se foi mediano, ou sei lá o que foi.
Cara, mas antes de encerrar, eu queria só perguntar uma coisa, cara. Duas coisas, na verdade. Primeiro, pra você, qual é o jogo que merecia muito ganhar o GOTY, mas não ganhou? E qual é o jogo que não merecia de forma alguma ganhar, mas ganhou?
Ah, meu amigo, 2016 é o ano, né? Com certeza. Se você perguntar
Cara,
para
eu
qualquer uma
vou nem falar sobre isso.
se você perguntar para qualquer pessoa sobre qual foi o ano mais injustiçado por causa de uma fanbase de um jogo online, foi 2016, certeza.
Cara, como é que o
Overwatch,
Overwatch ganhou isso, cara?
é uma fanbase assim de um jogo que você, porra,
Inclusive, hoje todo mundo odeia Overwatch, né? Até mesmo o pessoal que joga.
Ah, ainda me chama. Sei lá, baixa aí pra você vai gostar e tudo mais. Eu baixei. Não consegui passar o tutorial.
Eu já não gostava que o jogo era 50 conto. Aí, tipo, ah, ficou de graça. Aí você vê. Mesmo
nem
jogo
2.
Nem de graça.
Nem de graça eu quero, cara.
Man, se você abrir, se você colocar no Steam, tem um comentário muito bom. É, tipo, você vai. Tipo, a comentário da comunidade, né? Da Steam. Tipo, de avaliações. Esse comentário tem, sei lá, tipo, 200 mil. Acho que tem quase 1 milhão. O povo tá falando merda. Tem quase, tipo, 1 milhão de, tipo, upvotes, tá ligado? Tipo, de likes. É, tipo, engraçado, porque é uma frase só, que é assim. As pessoas que fazem pornô disso trabalham mais do que as pessoas que fizeram esse jogo.
Nossa, fecha. Sim. Sim.
Fecha. Fecha.
Acabou.
Preciso.
Acabou.
Mas esse... Não tem nem o que dizer, pô. Esse ano era pra ser... Titanfall 2 é um jogo muito bom, mas era Uncharted 4. Não tem nem o que dizer. Depois falar, Doom... Não, esse Doom pode ser também. Eu recomendo. Também acho interessante Doom. Mas Uncharted 4 foi... A Naughty Dog sabe como encerrar jogo, bicho. Ela sabe como fazer jogo.
Sim, verdade, mano.
Véi.
A gente já sabe, né, é que foi merecido pra caralho Zelda, inovou bastante, hein? 2018 que já veio na bomba, né?
2018?
É, God of War muito bom, mas Red Dead, cara...
Eu achei parelho, foi algo que, tipo, foram duas bases que você não pode falar que, tipo, ah, não merecia. Pra mim, assim...
E o pior que antes, né... Quando eu não tinha jogado ainda o Red Dead, eu tinha jogado só o God of War. Eu fiquei, caralho, merecido mesmo, jogo do ano e tudo mais. Mas quando eu joguei Red Dead, eu tive uma opinião totalmente diferente, cara. Foi uma experiência muito única.
É.
Em 2019, a gente teve Sekiro, né?
Sekiro, começando a pandemia, né? Sekiro que concorreu com The Elder Worlds, o que eu tinha falado, né? Resident Evil 2 Remake... Super Smash Bros, Death Stranding de Kojima e Control. 2020.
Control é a propósito, é do mesmo universo de Alan Wake, né?
Control, velho, eu não faço ideia, velho.
É porque eu tava vendo um negócio, tipo, ah, o que eu preciso jogar pra entender Alan Wake 2, aí falaram, tipo, ah, você joga um, aí joga Control, aí joga as DLCs do 1, pra depois poder jogar o 2. Eu fiquei, caralho.
Aqui, ó. O que eu tô vendo aqui, ó. O núcleo do jogo inclui muitas alusões a Alan Wake, um dos principais jogos da Remedy com temas similares e paranormais. Eu não sei. Eu não sei muito sobre isso. É porque eu não terminei o Alan Wake 1. Porque.
Mas Control você jogou?
Não, também não joguei Control, não. Só vi gameplay na época que lançou, mas. Eu não posso falar muito. Mas Alan Wake, eu parei na metade. Porque. Alan Wake, ele me dá uma sensação um pouco parecida, bem um pouquinho assim, com Silent Hill. Porque é você num mundo meio que estranho pra você, que é o seu mundo, mas ao mesmo tempo não é. E você vê que é um jogo, é um mundo bem vazio, onde só tem você e vários monstros, bora dizer assim. Isso fica meio assim, tá ligado? E sei lá, tipo, a gameplay dele eu acho interessante, que você usa as luzes, você usa só a lanterna pra matar os bichos, mas, pronto, é um jogo muito bom, que eu senti que, sei lá, eu tenho que terminar, mas eu não sei, de vez em quando eu achava meio tedioso, ou não tava tanto com vontade de jogar, mas é um jogo muito bom, recomendo demais.
Não, 2020 The Last of Us Part 2.
2020 The Last of Us Part 2. Junto com do Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, que é um jogo muito bom também. Hades, que eu não gosto tanto de roguelike, mas é um jogo muito bom também. Do Eternal.
Sim.
Diga
aí. Oh, eu tava falando sobre o The Last of Us Part 2, que eu acho um ótimo game, tá ligado? Até a questão mesmo cinematográfica atrelada à gameplay, que a gameplay é muito boa, pô. Eu acho a gameplay muito bem feita, principalmente a da Abby.
Eu tenho uns parelhos que
Ah.
eu sou viúva do Joey, né? São um dos meus jogos favoritos. Acho que teve
Ah,
um.
porra dele.
Acho que teve umas partes desperdiçadas que eles poderiam aproveitar mais, mas tirando isso. Sou bem suspeito pra falar, não posso falar muito.
Ai, ai, ai. Aí 2021 teve
Não,
Erechura.
mas esse ano eu acho broxante. Sabe por quê?
Ai, meu Deus.
Porque, tipo, você fala assim, você vê que, tipo, não teve tantos jogos interessantes. Não, não vou dizer tantos jogos interessantes. Oi? Oi?
Sim, basta lá, vou falar.
É porque você vê que, tipo, e tal. Não teve tantos jogos interessantes, né? Que, tipo, pelo menos pra mim, tipo, você vê que não teve tantos jogos. Tipo, ou. Sei lá, Sekiro. Ou, sei lá, o Homem-Aranha, vamos dizer assim, né? Isso aí. Você vai ter Resident Evil Village, que foi um jogo. Ok, bom. Não excelente. Não ótimo. Um jogo ok, bom. Considerando que Resident Evil 7 foi um boom, né? De volta à franquia. O jogo foi meio abaixo do Resident Evil 7. Tanto
Sim.
em relação ao Elden Ring, o buraco do Elden Ring, em relação a, tipo, que ele tinha uma retilinearidade muito bom, sendo que aí veio Heisenberg e foda-se. Aí teve
Ah,
Ratchet. Ratchet & Clank, que é o Rift Apart, que eu tenho pra jogar ainda, mas que é um jogo muito bom, inclusive. Psychonauts 2, que é outro jogo muito bom. Aí teve Metroid Dread, que eu não joguei, mas que é do mundo Metroid, né? Que eu falo muito. E Deathloop, que também é muito bom. Aí teve It Takes Two, que também é um jogo que eu vi assim, porra, não inovou. Porque ele já tinha feito. Se você for ver os outros jogos da Razlight Studios, já tem a Way Out, que já usou essa esquemática de tipo, duas pessoas jogando no mesmo canto, assim, né? Só que aqui é algo mais, tipo. Sei lá, eu não sei se é porque eu não acho justo com os outros jogos, ou é porque eu não curti a temática do jogo. Não sei falar, sinceramente. Porque, tipo assim, tá. É um jogo divertido pra jogar com os dois amigos, sendo que, tipo, com outro amigo. Sendo que é isso, tá ligado? Tipo, você vai lá resolvendo quebra-cabeça, vai vendo a historinha assim, bobinha e tal. Pra mim é isso. Takes Two é
É
isso.
um
É definitivamente um jogo, mas não acho que é o jogo do ano.
dos jogos já criados, né?
É um dos jogos já criança. Mas jogo do ano eu não considero ele, não.
E ano passado, Elden Ring.
É The Ring. Correndo com o
Cara,
mesmo jogo 2.
estava meio óbvio que ia ser. Tava muito óbvio.
Não tem nem muito o que falar, né? Tipo, teve Stray, né? Que entrou ali. Joguinho do gato. Aí teve Xenoblade Chronicles, que é mais de uma temática de. Acho que é JRPG. Não, ó. Nem sei, mas é um roleplay game, né? É RPG. É JRPG. Senão, que eu não joguei, mas já vi. Já vi uns vídeos. Horizon Forbidden West. Que eu também
Sim.
não posso falar muito. God of War Ragnarok. A Plague
Escuta.
Tale. A Plague Tale Requiem.
Achava que o Ragnarok ia vencer, tava louco.
Ganhava porra nenhuma não, The Ring.
O Ragnarok que ocorre no. É o título do game, tá ligado? Ragnarok. Aí a pessoa passa 40 horas pra construir esse Ragnarok. Pra o Ragnarok só ser uma hora de jogo, né? Que, menos de uma hora, que é o final ali, aquela batalha final.
Já tá melhor que Call of Duty MW3. Se você ouvir essa treta aí. Engraçada. Que
Cara, e
é.
pode falar.
Não, é que lançou o Call of Duty Modern Warfare 3, né? É meio que remake, né? Caralho, eu não lembro se é remake. Mas resumindo. É uma DLC do Modern Warfare 2, que já era um remake, tá ligado? E é R$ 300 pra 3 horas de gameplay.
Puta
R$ 300
que
para 3 horas de gameplay.
pariu. Puta que pariu, velho.
Aí o pessoal fala, mas você não paga só pelo game, tipo, só pela história, você vai jogar o multiplayer. Foda-se, meu irmão, 300 conto, porra. Vai tomar no teu cu, filha da puta. Um quarto do salário mínimo, irmão. Eu tô aqui tanto pra jogar multiplayer, que eu acho que isso é meio que a parte, quanto pra uma história boa. Eles reutilizaram muito do MW2. É só uma DLC realmente, um jogo.
você lançasse uma DLC do MW2 já tava bom. Mas não, só queriam lucrar com isso, né? Fazer o quê?
E tem o Call of Duty que tem uma história muito boa, pô.
Tem. O MW2, inclusive, o original. Também tem o Black Ops. Ou não, é o Black Ops 3, 2. Não, é Black Ops. Sempre esqueço qual. Caralho. É tanto Call of Duty que eu esqueço.
Cara, eu tenho também, eu acho que é em 2012, por aí, ou é um pouco antes, que eu tava esquecendo, até lembrar aqui o nome do jogo. E eu acho a história dele muito interessante. Deixa eu ver se é o... É o Advanced Warfare.
Advanced Warfare.
Eu acho a história bem interessante. Uma questão muito interessante sobre... Sobre democracia, etc. E é ele que tem aquele negócio do... Do F, né?
Hã?
O história do F.
O F? Ah, é, tá. Pray. Press F to pay respect.
Sobre os indicados, no geral, eu acho que... Dá pra dizer que esse ano... A premiação principal tá meio que óbvia. Mas eu acho interessante porque muita gente falava, tipo, ah, mas é continuação não pode ganhar, sei lá, o que sei lá. Gente, agora é meio difícil, porque quase todos aqui ou são continuações ou são reimaginações de continuações. E isso é uma coisa muito bizarra, tá ligado? Você pensar até em um contexto amplo, tipo, porra, Resident Evil 4 Remake. É um remake de uma continuação, tá ligado? E agora tá formando uma linha cronológica. De várias continuações remakes que são continuações de continuações. É uma coisa muito louca.
É.
Provavelmente vai ter o 5, né? Com certeza já deve estar em desenvolvimento.
É. Só queria o Verônica.
Só não sei,
né?
Se eles vão. Infelizmente. Só não sei se eles vão parar no 5, né? Não sei se eles vão, iriam ter coragem de fazer um remake do 6, não. Mas eu acho que talvez teriam, porque até a Naughty Dog fez um remake do The Last of Us em o quê? 10 anos, tá ligado? Que o jogo foi feito. Qualquer época eu não faria, né? De um jogo que foi feito 11 anos atrás, né?
Pedro, eu tenho que dizer uma coisa. Você sabe quando foi que saiu o último, o último da série Mega Man X? 2004, Mega Man X8. Estamos até hoje. 16, 17, 18, 19 anos, quase 20 anos esperando o Mega Man X9 sair. O Mega Man do dedo duro, você acha mesmo que é a Capcom? Liga, pra quanto tempo a gente espera? De uma série de sucesso, né? Obviamente que tem uns altos e baixos ali que ocorreram, mas tipo... A Capcom não tá pouco se fudendo, na minha opinião.
Pois é, mas eu acho que eles vão fazer isso, mano. Vão fazer o remake do 5 e o remake do 6 também.
Do 6 tá merecendo do... Eu queria do Code Verônica, né?
Infelizmente nunca vai acontecer, provavelmente.
Provavelmente não.
Mas enfim, acho que é isso. Acho que deu pra falar um pouco sobre The Game Awards, sobre os indicados, sobre outros contextos, né? Sobre as premiações antigas, sobre o que tá por vir aí. E só pra encerrar também agora, encerrando oficialmente, né? É só comentar sobre outro sucesso, talvez sucesso, né? Que está vindo por aí. E não temos nem data de lançamento, infelizmente, que é o Silent Hill 2 Remake, né? Faz um remake.
Silent Hill 2 Remake. Agora em dezembro. Será?
Acho que em dezembro não, viu?
Em dezembro?
Estão dizendo aí... Ah, sim, no caso o trailer, né? Talvez um trailer seria interessante. Seria ser interessante um trailer no GOT.
Deixa eu ver... Steam...
Ele não tem, né? Lá ele só fala em breve, né?
Não disseram que ia lançar alguma coisa em dezembro? Falaram que doa só alguma coisa.
Eu acho que deve ser algum trailer. E se for o mês de dezembro, eu acho que pode casar perfeitamente com o GOT também.
Tá.
Ali é o teu agradável. Mas eu vi que lançou um jogo de celular aí que eu achei meio merda. De escolhas. É um... Ascension.
O de Silent Hill?
Lançou pra celular e eu achei meio merda.
Falando que ia lançar
três jogos, eu acho. Ou dois jogos, ou uma série, não sei como é que é.
É. Eu achei meio mínimo porque é baseado nas suas escolhas, sabe? Só que, tipo, não é só nas suas escolhas, é numa live, tá ligado? É ao vivo. Todo. Acho que é todo dia, às 10 horas da noite, eles vão e lançam uma cena. Aí você vai lá, assiste a cena dos personagens, né, fazendo tudo lá de boa. Aí tem um momento de escolha. Aí você pode escolher, só que isso é a voz da maioria, tá ligado? É, são várias pessoas naquele chat. E algumas pessoas elas podem comprar boost de votos, tipo, H pra ter mais votos. Pra ter
Olha,
mais influência no, no, na votação.
cara,
Isso eu achei bom.
o primeiro episódio foi lançado de 31 de outubro de 2023, no caso, tão chamado Premiere Series, séries interativas. A série era ser
O Ascension, não é isso?
Induzida entre 9 da noite, ou seja, 6 da
É
noite, eu não
10
sei.
horas.
Não, é porque é E.T., eu não sei qual. Eu não sei se é
Ah.
de onde é E.T.
Eu baixei o jogo, no caso,
Pelos próximos
parece
meses.
dizer que era 10 horas da noite.
Tá bom, então, no Brasil, 10 horas da noite.
É, e,
Eu
tipo
achei.
assim, eles lançam todo dia uma parte que depois forma esse episódio completo. Aí, quando tá completo, né, você pode até assistir ele, né? Só que, óbvio que não vai ter nenhuma opção de decisão. Vai ser como se você estivesse assistindo um episódio mesmo. Mas é isso. A ideia é interessante, mas eu achei a animação meio fraca.
F.
Mas é isto, Dom Regis. Infelizmente, ficamos só eu e você, que um certo ser. Aí adormeceu e nunca mais voltou.
Acho que você deveria cortar o salário dele e me dar no lugar.
Vou começar a pensar nisso, mano.